Seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra do Senhor. Quero te fazer o convite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso à boa palavra do Senhor. Nós já vamos para a lição de hoje, pois estamos estudando nesse trimestre a doutrina bíblica da oração. Mas antes, vamos ao nosso momento missionário.
Vamos nos lembrar daquela maravilha de viagem no barco missionário lá no Alto Solimões, indo às casas dos ribeirinhos para evangelizá-los.
Uma oportunidade de Deus que tivemos de conhecer não apenas a região amazônica, mas também de evangelizarmos os ribeirinhos, conhecermos aquela realidade, os nossos missionários lá, pastor.
Então,
em formação, meninos e meninas, enviados pelas igrejas batistas do Brasil para evangelizar aquela linda região.
Radicais que trabalhavam com os ribeirinhos, né? Foi uma oportunidade maravilhosa, uma sensação de Brasil, né? E conhecer aquela gente que enfrenta a enchente, e a gente só acessava suas casas saindo do barco, num barquinho. E aquela experiência maravilhosa, fomos para levar a bênção do Senhor para eles e sentimos-nos extremamente abençoados.
E pastor Heber, aquele convívio maravilhoso que tivemos dentro do barco missionário, que por si só já é um seminário de vida e de ministério para nós.
Sem dúvida, os cultos e o companheirismo, longe de casa, longe da família, no Alto Solimões, rodeado de água por todos os lados.
Noite e dia,
mas aquela coisa boa de estarmos convivendo como igreja ali, fazendo a obra missionária. Coisa maravilhosa.
E nós queremos aproveitar a oportunidade de convidar você para conhecer o barco missionário e também tudo que a Junta de Missões Nacionais, nossas igrejas estão realizando lá no Amazonas.
Entenda, se o nosso Deus te der essa oportunidade, agarre-a mesmo e viva uma experiência singular na sua vida, que Ele tem para você. É maravilhoso.
O título da lição de hoje é Oração e a Queda. Vamos fazer juntos a leitura de Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A oração, ela é uma experiência primordial dos seres humanos. Os seres humanos, mesmo aqui em Gênesis, eles já se comunicavam com Deus no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28 diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mesmo aqui no Jardim do Éden, o homem ele já conversava com Deus, ele ouvia diretamente de Deus aquilo que era orientação para a sua vida. Mas, de fato, a queda trouxe como efeito um distanciamento do Senhor. A queda trouxe como primeiro efeito ali a expulsão do homem e da mulher daquele jardim que havia sido dado a eles para que eles cultivassem, como nós lemos aqui, para que eles estivessem usufruindo. Mas, de fato, essa expulsão do jardim, então, trouxe alguma dificuldade ao homem para que ele conseguisse falar diretamente com Deus. Então, a partir dali, a tarefa de falar com Deus, ela passou a ser uma tarefa que exige um certo empenho. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13, diz assim, então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo coração. A expulsão do paraíso, então, ela influenciou a forma do homem conversar com Deus. O homem agora precisa ter mais esforço. Como o texto que nós lemos aqui em Jeremias, o homem precisa buscar de todo o coração, porque afinal de contas, agora o coração do homem não está mais voltado exclusivamente para Deus. Mas então, o que aconteceu ali naquele momento? A queda é um momento muito trágico da história humana, ou seja, a entrada do pecado no mundo. O homem, ele cede à fala de Satanás, de maneira que ele permite que o pecado, através daquela desobediência, ele entre na raça humana. Bom, e todas as tragédias, então, posteriores que o mundo enfrenta, todas as dificuldades, mazelas, tristezas, tudo é oriundo da queda. A queda influencia toda a vida do ser humano. E ela influencia de modo a haver uma ruptura nesse relacionamento com Deus, uma vez que o homem aceitou aquela proposta do inimigo. Bom, o que acontece então? Nós podemos perceber que o eixo de decisão da vida do homem, que antes era voltado para Deus, agora ele passa para o próprio homem. O homem agora, ele está decidindo sobre a sua vida, ele não está apenas voltado para a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos perceber que o primeiro casal, ele tinha plena consciência do que era certo e do que era errado. Ou seja, Adão e Eva sabiam o que era certo, o que era errado. E as escolhas deles antes da queda, elas estavam centradas em Deus, mas após ali a queda, elas passaram a ser centradas na sua própria vontade. Ou seja, o não comer, que era a ordem divina, era uma demonstração de obediência, mas uma vez que eles desobedecem e comem, eles trazem o eixo decisório da sua vida para a sua própria vontade. Então, Satanás ali, ele oferece, através daquela tentação, uma proposta de fazer essa mudança, tirar a vontade da mão do Senhor e passar a vontade para a própria mão do homem. Gênesis 3, verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, de fato, Adão e Eva aceitaram os argumentos de Satanás e, como consequência, a queda ela afeta todas as dimensões da vida do homem. O homem agora, ele passa a ter um distanciamento nessa conversa com Deus. Mas Gênesis 4, verso 26 diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É interessante percebermos que, mesmo com a distância de menos de um capítulo aqui, são cerca de 200 anos entre a queda e quando o nome do Senhor volta a ser invocado. O homem tem como consequência da queda sobre sua vida um afastamento do Senhor, de maneira que ele interrompe a conversa com Deus e ele para de invocar o nome do Senhor, só retornando aqui em Gênesis 4, verso 26. Então, queridos, até os dias de hoje, a experiência da oração, ela é um desafio para nós. Nós precisamos estar ligados nessa importância. Mas por que a oração é um desafio? E nós queremos colocar hoje três pontos sobre o desafio da oração. O primeiro ponto é porque passamos a tentar nos esconder de Deus. Como consequência da queda, o homem ele se esconde do Senhor. O Senhor vem ao encontro do homem, mas o homem agora já não se sente mais à vontade em estar na presença de Deus. Gênesis 3, versos de 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A queda, ou a entrada do pecado no mundo, então, ela faz com que o homem passe a ter medo de Deus. O homem já não está mais à vontade na presença do Senhor. E ter medo é algo que não combina com oração, pois nós devemos entrar na presença do Senhor sem medo, mostrando exatamente quem nós somos, reconhecendo nossas limitações. Pois quando oramos, nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Isaías capítulo 59, verso 2, diz assim: "Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá." Quando nós entramos na presença do Senhor em oração, nós precisamos entrar com sinceridade, reconhecendo as nossas limitações, os nossos erros, sem medo de estarmos conversando com Deus, de estarmos nos relacionando com Deus em oração. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é o seguinte: orar é um desafio porque passamos a ter dificuldades de aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Desde o Éden, o homem tem essa dificuldade. Interessante que quando o homem ele é confrontado por Deus ali no Éden, Adão, ele transfere a sua responsabilidade. Gênesis 3, versos 12 e 13, vai dizer assim: "Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi." Perceba que o homem ele está transferindo a responsabilidade para a mulher. E o texto segue: "O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi." Então o homem transferiu a responsabilidade para a mulher e a mulher transferiu a responsabilidade para a serpente. É interessante percebermos que esse padrão de transferência de responsabilidade é algo que vem até hoje. Diariamente nós somos tentados a transferir nossas responsabilidades, principalmente aquilo que é erro em nossas vidas, para outras pessoas. Sempre tentamos culpar os outros pelas nossas dificuldades. Mas não é possível nós entrarmos diante do Senhor em oração tentando transferir as responsabilidades que nós temos. Na oração, então, nós devemos assumir as nossas responsabilidades, verificar o que é errado e assumir diante de Deus os nossos pecados, submetendo, então, a nossa sinceridade a Ele para que Ele atue sobre nossas vidas com perdão. E nós, então, chegamos ao terceiro ponto dessa lição, que é: a oração é um desafio porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Interessante quando nós olhamos para o versículo 13 que lemos aqui em Gênesis, quando Eva é confrontada e Eva tem uma tendência a se vitimizar diante daquela circunstância. O verso 13 diz assim: "A serpente me enganou e eu comi." Parece até que não havia outra possibilidade. Parece até que Eva não tinha a escolha de não comer. E veja bem, eu não estou colocando aqui exclusivamente a culpa da queda sobre Eva, porque nós sabemos que Adão, ele tem a sua parcela, ainda que Eva tenha comido primeiro o fruto. Mas eu estou aqui falando sobre a reação de Eva, uma reação tendendo a uma vitimização, como se ela não tivesse escolha. E de fato, nós sempre temos escolha. Nós sempre temos a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. E passamos, muitas vezes, a dizer que somos reféns da situação por uma maneira cômoda, por uma maneira mais tendenciosa da nossa natureza humana. Então, nós não temos traçado o nosso destino como se nós fôssemos obrigados a decidir sobre certas coisas. As atitudes que nós tomamos, elas têm sim as suas consequências, mas nós sempre podemos tomar a decisão sobre elas. Eu sei que nós não escolhemos muitas coisas em nossas vidas, como o país que nós nascemos, a nossa filiação, a nossa língua materna, mas de fato nós podemos reagir a todas essas situações. Nós podemos olhar e perceber que o próprio Jesus, ele nos ensinou que nós temos sim escolhas. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27, diz o seguinte: "Portanto, Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O homem, então, ele tem sim a prerrogativa das escolhas sobre suas mãos. Ele vai escolher se ele vai construir a sua casa ou a sua vida sobre a rocha ou sobre a areia. Ele vai escolher, por exemplo, a quem ele pode servir ou a quem ele vai servir. Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." O poder das escolhas, então, está em nossas mãos. Mas a expectativa do Senhor é que nós possamos escolher, decidir, segundo a sua vontade para nossas vidas. E como nós chegamos, então, à vontade do Pai? A oração, nesse ponto, ela se mostra como a principal ferramenta que nos alinha com a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, nós encontramos com a sua vontade para nós. E concluindo a lição de hoje, onde nós falamos sobre os efeitos da queda na oração, nós podemos perceber que nós não devemos nos esconder de Deus. A nossa oração, ela deve nos apresentar como somos ao Senhor. Nós também podemos perceber que temos que aceitar as nossas responsabilidades, os nossos erros, as nossas culpas, e confessá-los ao Senhor em oração. E também vimos que nós não devemos ser vítimas das circunstâncias ou nos vitimizar. Devemos sim assumir a nossa responsabilidade, reconhecer os nossos erros e colocá-los diante do Senhor. Lucas capítulo 22, verso 42, o próprio Jesus, ele diz lá na sua oração no Getsêmani: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Que esse seja o nosso objetivo em oração: buscar a vontade de Deus e cumpri-la em nossas vidas. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, e pedimos que o nosso intuito, sempre quando buscarmos a Ti, seja buscar a Tua vontade para nós, reconhecendo as nossas limitações e entregando-as em Tuas mãos para que o Senhor nos perdoe. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor conversa conosco em oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso à boa palavra do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.
Eu não estender as mãos, quem Jesus voltará. Quero